One, two, three, four!
Fora da Caixa.
Salve, salve, investidores! Está começando mais um episódio do Fora da Caixa, o podcast com ideias de investimento fora do comum no mercado financeiro e na Bolsa de Valores. Eu sou Eduardo Guimarães, sou especialista de ações e sócio responsável pela área de análise da Levante Ideias de Investimento. Tenho sempre a boa companhia aqui do grande Bruno Benassi, especialista de ações, e hoje estamos aqui fazendo um podcast in-house, né? Ou seja, vamos receber aqui o analista político Felipe Berenguer, e hoje vamos falar tudo sobre eleição nos Estados Unidos. Enquanto a gente grava aqui, temos a notícia: Donald Trump, né, está com a Covid-19. Então vamos ter muito assunto para falar hoje aqui. É um prazer aqui receber o Berê, como a gente chama lá, Felipe Berenguer e Bruno. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, pessoal?
Fala. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, duas feras aí e colegas de trabalho. Espero fazer um bom debate aqui, né? Ao contrário do que foi o debate americano, né? A gente vai fazer um bom debate de ideias aqui hoje para falar de eleições americanas e também um pouco de política doméstica, né?
É, o Berê hoje, pelo visto, está de bom humor, né? O Santos ganhou ontem na Libertadores, então acho que o podcast hoje vai ser bem, bem divertido.
É, começa realmente fora da caixa o call, né? Uma pessoa jovem torce por Santos. Ele é da torcida jovem do Santos, né? Então já começa o call por aí diferente, né? E é legal, acho que, enfim, a gente já conhece bem o Berê, ele está desde o início da Levante, a gente estava até lembrando aqui antes da fundação do Go Live da Levante. Então, Felipe ou Berê, vamos chamar de Berê, né, daqui para frente agora, a intimidade é fogo. Se apresenta aí para os nossos ouvintes, para quem não conhece aí o analista político Felipe Berenguer.
Pô, Edu, eu sou o Berê, né, como a gente chama o apelido. Eu tô desde fevereiro de 2018 na Levante, comecei como estagiário, estava cursando administração pública na FGV, inclusive o mesmo curso que o Edu acabou fazendo, grande curso, e aí tô desde o começo, cara, muito, tô acompanhando também o crescimento da Levante, tá sendo incrível, experiência incrível, fui efetivado aí no ano passado, certo? No meio do ano passado, em agosto, então um ano aí de análise política efetivado e mais de, quase três, né, vai fazer três ano que vem, em fevereiro, de análise política no geral, né, de Levante.
E olhando as fogueiras, né, acho que a gente vai falar sobre isso, mas Berê cravou aí o placar do STF aí, né, que julgou a favor da Petrobras a venda, né, das subsidiárias, né, então acertou esse call, tava lá na eleição, né, que foi realmente uma doideira naquela época, né, e enfim, acho que muitos ouvintes aqui, o pessoal que acompanha o nosso Morning Call, que segue a Levante, pediu bastante para a gente falar de eleição americana, né? E essa semana já tivemos aí uma grande novidade, né? Foi o primeiro debate, tivemos também o Trump aí com Covid-19. Então, enfim, acho que é legal começar, né, Berê, explicando que a eleição lá é diferente daqui, né? Então, ano passado, na última eleição, a Hillary Clinton perdeu, mesmo tendo mais voto. Então, acho que essa é a diferença básica aí. Estados Unidos também é um país continental, né, como o Brasil, com 50 estados, né? Então, explicar um pouquinho a diferença, qual que é a data, né? A gente está praticamente agora na reta final, né, da eleição, é em novembro, né, a eleição, então está muito perto, e aí teremos volatilidade à frente, né? Aqui a gente vai falar também muito do impacto, tentar, né, é difícil prever, por isso que a gente trouxe aqui o Berê, né? Qual que é o impacto para a Bolsa, para mercado, para dólar, para juros, enfim, né, tá mexendo já bastante no mercado. Então, Berê, a bola tá contigo para você começar explicando aí as principais diferenças aí das eleições americanas, né? Dois partidos só, eu brinco, eu nunca sei qual que é o partido do Trump, qual que é o do Biden. Então já explica ali qual que é a esquerda e a direita, acho que fica fácil aí pro pessoal.
Muito bem, vamos lá. Exatamente, a gente tá aí, as eleições vão acontecer numa terça-feira, tá? É um dia um pouco estranho, mas é lei nos Estados Unidos. Desde lá atrás, faz muito tempo, né? Desde a Bill of Rights, eles colocaram aí a terça-feira, dia 3 de novembro, como dia das eleições, tá? Então a gente tá praticamente aí há um mês, né? Quase um mês certinho das eleições. E aí, vou tentar ser bem breve aqui, porque se a gente quiser, a gente pode ficar falando o dia inteiro sobre eleições americanas, como elas funcionam, mas basicamente a grande diferença das eleições brasileiras presidenciais para as americanas é o sistema de contagem de votos, né? A gente tem aqui o sistema proporcional, então é o voto popular que conta, e lá não, e lá é o colégio eleitoral, que não é nada mais nada menos do que cada estado, né? São 50 estados, cada estado ele representa um colégio eleitoral, e ele é dividido proporcionalmente, aí você tem os delegados de cada colégio de acordo com a população do estado. Então, os estados mais populosos, por exemplo, a Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, tem, se eu não me engano, quase 100 delegados, acho que 70, né? Não vou saber agora o número certo, mas tem a maior proporcionalidade de delegados de acordo com a população, e por aí vai, né? Os estados menores têm menos delegados. Tudo isso para dizer que são 538 delegados que vão votar indiretamente para eleger o próximo presidente dos Estados Unidos. Então, você precisa da maioria, claro, né? Então, você precisa de mais de 270, certo? Delegados. E aí a gente vai vendo, cada estado, os eleitores vão para as urnas, votam, e cada estado, dependendo do resultado das urnas, e aí sim é voto proporcional, o estado vai ou para o Partido Democrata ou para o Partido Republicano. Então, imagina o seguinte, vamos pegar um estado como o Texas, por exemplo. O Texas, se 60% dos texanos que forem às urnas votarem no Trump, se o Texas tem um número X de delegados, o Trump ganhou o estado, o colégio eleitoral do Texas. Isso quer dizer que todos os delegados do Texas vão votar no Trump, tá? Nessa contagem aí dos 538. Então, isso conta na hora de... Você vai ter que chegar no 270, que é a maioria dos delegados, para ser eleito presidente. E aí, a partir disso, é onde a campanha se constrói, tá? Você tem estados que são tradicionalmente republicanos, por exemplo, o centro dos Estados Unidos, ali você tem o Tennessee, o Alabama, Kentucky, estados ali do cinturão, a gente chama de cinturão, né? Tem uma parte muito industrial, uma parte muito forte de produtos agrários, etc. E você tem nas costas, por exemplo, que são países onde você teve uma maior influência imigratória, uma maior influência, enfim, de multiculturalidade, são geralmente mais progressistas, então a gente pode falar da Califórnia ou o próprio estado de Nova York, que são tradicionalmente democratas. A grande questão do embate entre os dois, o Biden pelos democratas e o Trump pelos republicanos, né, tentando a reeleição, é conseguir os estados que são os famosos swing states, que são estados que, dependendo das eleições, ele vai pender para o lado democrata ou para o lado republicano, para aí se informar esses 270 delegados, que são a maioria, né, que é a maioria que você precisa para ser eleito presidente. Então, nessas eleições, você tem a Flórida, por exemplo, como estado que é um swing state, você vai ter também o Ohio, o estado de Ohio, e aí, entre outros, né? Mas os presidentes, eles vão, os candidatos à presidência vão focar aí a campanha deles nesses estados, vão focar tanto em dinheiro quanto presença, né? Eles fazem muitos comícios nesses estados, que é onde os eleitores mais indecisos estão, e é onde a gente vai ter, muito provavelmente, de onde vai sair a grande resolução aí de quem vai ser o vencedor. Lembrando que o voto americano não é obrigatório, tá? Então você também tem um grande trabalho sendo feito, e aí, por exemplo, é onde o Trump tem uma leve vantagem, um grande trabalho sendo feito para fazer com que o eleitor saia de casa, seja ele republicano ou democrata, que ele saia de casa para votar no seu representante, né? E os republicanos, historicamente, eles têm um comparecimento melhor nas urnas. Só que esse ano está muito doido, né? Então a gente pode falar de coronavírus atrapalhando a campanha. A gente vai falar depois também, né, da questão dos votos por correio, os votos adiantados. Isso vai deixar a disputa muito mais confusa, mais estressada também por causa disso, tá? Mais acirrada. Os Estados Unidos está polarizado, sempre foi, né? Porque sempre teve democrata, sempre teve republicano, então são dois polos, mas está mais radicalizado também, se a gente pode falar assim, em termos de polarização. As pessoas estão com nervos mais à flor da pele. Isso a gente pode ver, por exemplo, pôde ver no debate de terça-feira, né? Como quase não teve debate. Se a gente for olhar os dois candidatos bastante acalorados, o Trump interrompendo toda hora, o Biden também tentando falar, mandando o Trump calar a boca. Enfim, foi uma loucura, né?
Parecia reunião de condomínio, né?
parecer reunião de condomínio ou debate brasileiro também, né? Debate presidencial.
Ou mesa redonda de futebol polêmico, né? Mas Berê, antes da gente ir para frente, vamos só deixar um conceito aqui. Então, republicano é Trump, que é a parte mais tradicional, seria uma ala mais conservadora, vamos chamar isso assim. E democrata é o Biden. E essa eleição é um turno só? E você falou que é uma terça-feira, mas é qual dia de novembro a eleição?
Na verdade, é só um turno, sim. Não, a gente não tem segundo nos Estados Unidos. O que pode acontecer, que é muito improvável, é você ter um empate, tá? Você não ter a maioria de nenhum dos lados. Você pode ter 269 delegados para o Trump e 269 delegados para o Biden, mas isso é muito, muito improvável, tá? Estatisticamente falando. Então é só um turno, tá? É um dia... Na verdade, o dia 3 é o dia D, tá? Depois disso ninguém vota, mas como eu disse, você pode votar adiantado. Tem estados aí, inclusive por causa da Covid, que estão já disponibilizando locais de votação, né? As urnas de votação. E tem estados também que deixam você votar por correio, tá? Também por causa do coronavírus, mas isso é uma prática já anterior, tá? Os Estados Unidos, eles permitem que você vote por correio. Qual que é a tendência, né? Que tenha mais voto por correio esse ano, mais gente votando antecipadamente também, tá? Então, inclusive o Trump tem uma certa preocupação por isso, até porque os democratas, eles são os eleitores que geralmente votam mais por correio. E aí vai surgir, né, o grande debate da questão da fraude. O Trump tem as suas implicâncias com a questão dos votos por correio, e aí ele pode até eventualmente contestar judicialmente depois o resultado. Mas é importante dizer que aí depende de cada estado, tá? As eleições americanas, elas são em âmbito nacional, mas as legislações eleitorais, elas são de responsabilidade de cada estado, porque é uma federação, assim como a do Brasil, só que é uma federação mais descentralizada lá nos Estados Unidos. Então, os estados têm muito mais autonomia legislativa, inclusive. Mas, basicamente, é isso. A gente vai ter, né? Então, por exemplo, você tem estado como Maine, que é um estado menorzinho, que já tem gente votando. Eles já abriram a votação. E aí, outro impacto possível, que, inclusive, a gente já tinha comentado aqui no começo, é, eventualmente, a hora de apurar os votos. Isso aconteceu em 2000, que era o Bush pai ou Bush filho?
Bush filho
contra o Al Gore.
Bush pai foi presidente em 1990.
Exatamente, já estava um pouco desgastado já nessa época. Mas o Al Gore também pelos democratas, a gente teve um resultado muito acirrado, tá, de delegados para cada um. E aí nos estados que estavam, onde as pesquisas estavam mais acirradas ainda, eles pediram recontagem nesses estados, tá? Então tiveram que refazer toda a contagem de votos. No final das contas, quem saiu vitorioso foi o Bush, mas as eleições, né, o resultado de fato foi acontecer somente em dezembro, tá? Então demorou muito. Isso a gente pode ver esse ano também, eventualmente nos estados, a depender do resultado. Se for uma lavada para qualquer um dos lados, acho muito difícil começarem a querer judicializar nesses estados-chave aí. Mas se a gente tiver uma vitória apertada, aí é bem provável que a contagem de votos seja mais demorada. E, na verdade, já é mais demorada por causa dos votos do correio. E como vão ser mais votos por correio, a gente vai ter um processo longo, que aí vocês podem falar um pouco mais, mas a tendência é que traga mais volatilidade para a bolsa americana e, portanto, a nossa bolsa também. Né? Mas também depois do dia 3, né? Depois das eleições, depois que a votação acabar, você vai entrar nesse processo aí de contagem que ninguém sabe muito quanto vai demorar. Mas é bom ficar de olho.
Até porque, né, apesar da democracia lá ser mais antiga e talvez mais desenvolvida, aparentemente votação por cédula de papel, né? Então aqui a gente soube o resultado aí da eleição para presidente no próprio domingo à noite, e lá acho que é um negócio mais demorado, né? Enfim, acho que isso acho que traz volatilidade, né? E o que, que a gente tem de pesquisa hoje, né? O que dá para falar aí, Berê, de pesquisa? Biden está na frente e agora tem essa questão aí bem relevante do Trump com a Covid ficar em quarentena e aí não comparecer aos comícios e aos eventos, né? Agora na reta final, né? A gente está falando de um mês aí para o último dia aí da votação, né?
Muito boa pergunta, Edu. A gente tem o seguinte cenário de pesquisas atualmente, tá? Isso eu vou... Tem um ou dois dias de defasagem, mas pouco muda, tá? Pouco muda de um dia para cá, até porque você não tem muitas pesquisas que saíram nesse meio termo. A gente tem algumas coisas que a gente pode olhar que são interessantes. Primeiro, a intenção de voto nacional, tá? É aí que o Biden leva uma vantagem até que boa. O Biden tem...
Só uma coisa aqui, antes de você entrar nessa pesquisa nacional, essa pesquisa foi muito criticada no ano, na última eleição por causa da Hillary, né?
Isso.
Que a pesquisa nacional dava que a Hillary ia ganhar, mas como você já explicou, toda aquela questão de importar quem ganha o estado, né, que é o winner take all,
uhum.
Parece que os americanos, né, eles... Os institutos de pesquisa americanos nessa pesquisa, como é que é feita aqui no Brasil, né?
É interessante, porque assim, em 2016, a gente teve, obviamente, uma eleição acirrada também, mas os institutos, né, os órgãos que fazem as pesquisas fizeram meia-culpa depois, justamente falando o que o Bruninho colocou agora pra gente. A grande questão foi não ter tomado o cuidado devido com as pesquisas em nível estadual, que são onde desses colégios eleitorais, os estados, né, que vão para um lado ou para o outro. E teve outra questão também que a gente pouco comenta, mas vale lembrar, que foi a questão do voto envergonhado, ou shy vote, para o Trump, né? Então teve um movimento aí que as pesquisas não conseguiram captar, que tinha uma parcela da população que votaria no Trump, que queria votar no Trump e votou depois, né? Mas enquanto foi perguntado nessas pesquisas eleitorais, não queria admitir que votava no Trump, pelo Trump ser um personagem muito polêmico aí. Enfim, cada um tem a sua motivação no final das contas, né? Mas a tendência é que em 2020 a gente tenha uma discrepância um pouco menor aí nas pesquisas, tá? E também, a depender do caso, a diferença de votos no âmbito nacional já dá para dar uma ideia de como vai ser nos estados. Se a diferença for muito grande, se for maior de 10, por exemplo, é quase certo que o candidato que tem 10 pontos percentuais a mais em âmbito nacional, é quase certo que ele vai levar, tá? Não é o caso do Biden, por enquanto, mas ele tem uma vantagem. Então,
hoje, qual que é essa vantagem, Bere, a favor do Biden? E ela mudou depois do debate, né? Que aparentemente o Trump é conhecido por ir bem no debate, né? Mas aparentemente deu meio que um empate ali, né? Foi meio que um barraco lá, Enéas versus Marta, ou Marta versus Maluf. Foi assim, Brasil ficou bom, né? O debate Brasil perto do debate americano, né? Tem essa mudança? Ou ainda não temos?
Bom, vamos entrar primeiro nos números, né? O agregador, a gente usa um agregador de pesquisa, tá? Que aí vai pegar todas as pesquisas eleitorais americanas, que são várias em âmbito nacional. Eles vão colocar uma nota para cada um, então tem pesquisa com mais credibilidade, nota A, até nota D, se eu não me engano, que é uma pesquisa que geralmente é mais enviesada, você tem uma questão aí estatística de viés. E aí esse agregador ele vai conseguir neutralizar essas coisas, por isso que eu gosto de olhar para ele, tá? Quem quiser, inclusive, olhar, é um site que chama Real Clear Politics, tá? .com, site americano, e eles têm uma série de dados agregados lá que podem elucidar um pouco mais aí essa corrida. O Biden hoje...
Só um parênteses, pessoal, desculpa te interromper, Bere, depois a gente vai colocar o link no nosso Twitter do Fora da Caixa, para quem quiser acessar essas pesquisas aí, entender e a fundo, vamos colocar lá no nosso Twitter o link.
Fechado.
Aí. Pode continuar, Bere,
imagina. E aí o Biden tem hoje, né, na média das pesquisas, o Biden está com 49,9% das intenções de voto, tá? Dos americanos pesquisados, e o Trump está com 43,1%. Isso aí dá um gap de quase 7%, tá? É um gap significativo. Já foi maior, já chegou a bater 10%, que foi naquela época, justamente depois do coronavírus, onde o Trump não estava indo bem. Teve uma resposta muito forte da população americana à condução do Trump com o coronavírus. Mas o Trump conseguiu com a retomada da economia, com os protestos antirracistas que no começo jogavam a favor do Biden, mas depois a população americana começou a sentir que estava se estendendo um pouco demais. Então, e o Trump aproveitou essa onda e falou que era desordem, que era caos, tentou pintar uma coisa aí um pouco mais de ordem versus caos, né? E ele sendo a ordem. Então deu uma diminuída nesse gap, tá? Mas a gente tem 7% aí, quase 7% de vantagem do Biden em âmbito nacional. E outra coisa que eu gosto de trazer também, que a gente até, vou até pegar um termo emprestado, que é mais skin in the game, são as probabilidades na bolsa de apostas americana, tá? E aí você vai ter os investidores, enfim, os apostadores vão colocar dinheiro em quem eles acham que vão ganhar. Isso é um parâmetro interessante para a gente também acompanhar. Até junho o Trump era favorito, tá? ele liderava os odds, as probabilidades de aposta, 50, 53% ali. A partir de junho para cá, o Biden ele é favorito. Então hoje o Biden ele tem a probabilidade de 53,6% e o Trump tem 45,6%. Você percebe que o gap é um pouco menor, tá? Então a gente pode olhar também por essa perspectiva, quando você coloca o skin in the game, talvez a diferença não seja tão grande quanto na pesquisa nacional. Mas interessante olhar também.
Ô, Berê, apertando a tecla SAP aí, então o skin in the game seria colocar na reta, para usar um termo técnico aí do futebol, vamos dizer assim.
Exatamente.
E essa diferença, ela aumentou pós-Covid do Trump e pós-debate ou ela se manteve mais ou menos?
Então, o debate não. O debate, primeiro que talvez as pesquisas ainda não tenham captado, né, a sensação, a resposta da população com relação ao debate. O segundo ponto é que os debates americanos, isso aí é uma pesquisa feita, se eu não me engano, pelo New York Times, tá? Os debates americanos para 70% da população americana não são tão decisivos na hora de definir um voto, tá? Então, ainda mais um debate que foi muito caótico, não conseguiu trazer ideias de cada candidato, porque pro eleitor indeciso, o que conta mais não é a paixão ou o ódio contra o seu adversário, ou, enfim, a aversão ao adversário, mas sim uma questão mais propositiva, uma ideia de construção de governo, etc. Como não teve muito disso, o debate acho que não deve entrar muito nessa conta aí, e a gente não vê ainda nas pesquisas.
Não mexeu nas apostas, pesquisas não, e as apostas também não?
Também não, pouquíssimo. O Trump, o Biden, ele conseguiu, se você pegar agora de setembro para cá, ele vem numa leve crescente, tá? O mês de setembro, numa leve crescente no mercado de apostas. Agora, é difícil dizer, né, quanto que o debate mudou agora, em cima da hora, o mercado de apostas. Talvez acho que na próxima semana a gente possa ter um pouco mais de clareza se vai haver alguma mudança aí ou não, até porque o Trump está com Covid, né? Então, o Trump covidou, assim como o nosso presidente covidou em meados de agosto ou junho, julho agora, não vou me lembrar, e deve ficar quietinho agora, e isso também é mais uma variável aí de incerteza para essa disputa eleitoral. Se a gente for pensar que o Trump é um cara, como você falou, Guima, é um cara carismático, é um cara que tira o eleitor republicano da sua casa para ir no comício dele, para apoiar, é um showman, né? O Trump é um showman, sempre foi, desde as épocas de aprendiz que ele comandava lá nos Estados Unidos, sempre foi um showman. E aí ele vai ter que ficar 2 semaninhas agora, de um mês, e você tem 5 semanas aí para as eleições. Ele vai ter que ficar 2 semanas dessas 5 semanas da reta final em casa, né? Na Casa Branca.
Não deixa de ser irônico, né? Porque no debate ele foi tirar sarro do Biden por estar de máscara, né? E agora tá com Covid.
Justamente.
Mas ele já é um senhor, né? E um senhor um tanto quanto obeso, né? Então ele tá bem no grupo de risco aí. 74 anos, 110 quilos, né?
Ele e o Biden, né? O Biden tem 77. E o Biden testou negativo, pelo menos, vai acabar, acho que talvez ganhando até uma certa vantagem com essa história. Mas, por outro lado, também a gente pode... O outro cenário aí que pode virar a mesa é o Trump sair muito bem também dessa história, se ele se recuperar rapidamente. E com certeza ele vai usar isso eleitoralmente, vai falar que é uma doença que, né, não tem por que a gente se preocupar, já que ele já tem uma idade avançada, já que ele tem um sobrepeso, não sei o que, não sei o que lá. Pode ser que ele vire o jogo aí também, não sei quanto que isso vai influenciar aí essa reta final, de novo. Os votos estão bem definidos, assim. Quem é democrata e está propenso aí às urnas não vai mudar o voto, e a mesma coisa serve para os republicanos. A gente tem que ver quantos vão comparecer de cada lado, e essa parcela indecisa, principalmente nos estados aí, nos estados-chave, nos swing states, que podem pender para qualquer um dos lados, esses sim vão ser muito importantes, muito importantes.
Isso que eu ia te perguntar, Berê, é de se esperar essa eleição, mais gente indo votar, né? A gente viu até, por conta lá do Black Lives Matter, os jogadores da NBA fazendo uma campanha forte aí, né? Chris Paul, LeBron James, enfim, tá na final, aí hoje tem jogo, por sinal, Lakers versus Miami, então tem uma campanha maior aí para os democratas irem votar, né? Isso pode ser... Já que os republicanos vão mais, né, votar, e o Trump atrai, Como que você vê essa questão aí, até racial, e jogadores da NBA, e outros esportistas, né? O Lewis Hamilton também, falando mais do Black Lives Matter, claro, né? Black Lives Matter, não para ir votar, né? Isso pode pesar na balança aí no final do dia?
Claro, claro. A gente tem algumas. Bom, primeiro de tudo, né? Independentemente da nossa, da minha, da sua, da posição de qualquer americano médio, a gente sabe que a questão racial lá nos Estados Unidos é muito presente, tá? O Black Lives Matter é um exemplo claríssimo disso. E aí você também tem jogadores que também fazem essa campanha de Black Lives Matter e aproveitam aí que tá numa época de eleição, que o Trump, outro dia, inclusive no debate, não foi lá, não perdeu a oportunidade de condenar aquele grupo supremacista branco, né? Ele perdeu a oportunidade de ir lá e condenar publicamente, falar que ele rechaça o grupo. Ele falou para eles stand by, falou para eles ficarem de canto, mas assim, podia ter condenado melhor. Mas a grande questão dos americanos é que os democratas, eles acabam pecando na hora de votar, principalmente a população jovem, tá? A população que é mais mobilizada com esses movimentos são os movimentos negros, que tem muita gente jovem, e essa gente jovem, na verdade, ela já tem algum tempo, já está em crise com o Estado americano, se a gente pode dizer assim, com a política americana há algum tempo. Se você for ver o Biden, que foi o vice do Obama, né, o primeiro presidente negro na história dos Estados Unidos, ele tem uma ótima performance no eleitorado negro, mas principalmente no eleitorado negro mais velho. A população jovem, inclusive, gostava muito mais do Bernie Sanders, que era um cara com ideias mais radicais, à esquerda, e que, obviamente, o mercado...
Que, graças a Deus, não tá na disputa, né?
E que, obviamente, o mercado tinha muito medo, com razão, tá, do Sanders, e que bom que ele não tá na disputa. A gente já pode falar um pouco sobre os impactos daqui a pouco, inclusive. Mas é isso, os grupos mais jovens, mais mobilizados nessas questões aí de rua, né, de manifestação de rua... Eles têm uma certa dificuldade de ir lá, até no Partido Democrata, que em tese seria o partido mais progressista, onde eles estariam mais alinhados. Eles têm, mesmo dentro do partido, quando você tem um candidato como o Biden, que é um candidato progressista, mas muito moderado dentro do partido, eles têm uma dificuldade de ir lá e falar, não, eu vou dar o voto para esse cara.
E acho que é interessante, desde a indicação da Kamala Harris, né, que é um expoente dessa parte aí mais engajada do Partido Democrata, né, uma pessoa mais progressista, todo mundo esperava que o Biden fosse decolar, né? E no final das contas, não foi isso que aconteceu, né?
Pouco mudou, né? Ela é, obviamente, muito simbólica, porque ela é descendente de indianos, ela seria a primeira mulher vice-presidente, caso seja eleita, né? Vai ser a primeira mulher vice-presidente no cargo. Mas, em termos práticos aí de votação, a gente não vê, né, essa conversão. O que a gente está vendo, por exemplo, num estado como a Flórida, que é um swing state, são os latinos. Os latinos que eles chamam, né, aqueles que têm a descendência aí de países latinos. Tá? Os americanos chamam esse grupo de latinos. Enfim, a população da Flórida é majoritariamente latina, tem muitos latinos lá. E eles estão aí, eles vão ser um grupo que tanto o Biden quanto o Trump vão querer angariar, né? Vão ser decisivos no estado da Flórida, que por sua vez é decisivo para a disputa eleitoral nos Estados Unidos inteiro.
Lembrando que o Trump venceu na Flórida nas últimas eleições, né?
Venceu
que,
na Flórida.
O que se você for parar para analisar friamente ali, é meio contraditório, né? Porque o Trump tinha e tem toda aquela questão de uma política imigratória bem mais ferrenha contra os latinos, e o Trump acabou levando o colégio eleitoral da Flórida nas últimas eleições. Então, e lembrando que, diferente do Brasil, né, que a população negra é a maioria da população, nos Estados Unidos o percentual de população que se identifica como um negro e pardo, né, é muito menor, só são 13% da população, se eu não me engano, né? Então, apesar de todo esse movimento Black Lives Matter e tudo isso, o percentual atingível de população que pode influenciar na eleição é bem menor do que aqui no Brasil, né?
Exatamente.
Eu ia falar de uma variável interessante, né? A gente está olhando aqui, primeiro, só quem vai ganhar a eleição presidencial, né? Mas acho que tem outras duas vertentes, né? Não sei se é esse o nome exato, né? Que seria a Suprema Corte, né? Que a gente já falou um pouco, e o Congresso, né? Acho que, até pensando em cenário, né, para a Bolsa, é claro que a gente não sabe aqui, o Biden está na frente, mas tudo pode acontecer, né? A nossa visão é que o melhor cenário seria o Biden ganhar com o Trump, né, o partido do Trump, o republicano, tendo a maioria do Congresso, né? Esse seria o melhor cenário aí pro mercado, né? O dólar aqui não ia ficar tão forte, o real não ia sofrer tanto e a volatilidade aí seria menor, né? Como que você vê essa questão do Congresso, né? Acho que como que é hoje, né? Imagino que hoje os democratas tenham mais, né? Ou o domínio é também dos republicanos. Hoje o Trump é o presidente, o republicano manda no Congresso. Como que é isso, Berê?
Perfeito. O Congresso é mais ou menos que nem o nosso Congresso, né? Eles têm a House of Representatives, que seria o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, e o Senado. A Câmara hoje é democrata, tá? E o Senado é republicano. O que dá uma leve vantagem para o Trump, porque o Senado ele tem mais peso, né? Seria a casa alta, né? A gente tem num sistema bicameral, num sistema político bicameral, que é o caso dos tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. O Senado ele é conferido importâncias mais atribuições mais importantes, tá? Por exemplo, questão de tributos passa pelo Senado americano. Isso é uma coisa interessante para a gente olhar. Agora, o Senado sendo republicano, a Câmara democrata, para 2020, a Câmara deve continuar democrata, tá? Isso é praticamente certo e líquido. O Senado é literalmente, tá? Se a gente for olhar as pesquisas aí de Senado, é 51, 49, 52, 48, coisas de margem de erro, dentro da margem de erro, não tem nem como colocar, né, muito as fichas de um lado ou de outro. Tá literalmente dividido, é uma bola dividida. O que, que seria melhor para Wall Street, né? O que seria melhor para o Ibovespa, para o mercado americano, para o mercado brasileiro? O Biden ganhando as eleições, que ele aparece como favorito hoje, mas o Senado continuando republicano, tá? Por quê? Se você tem um Biden ganhando e as duas casas, tanto a Câmara e o Senado, se tornam democratas, Biden vai ter, pelo menos nesses dois primeiros anos de governo, vai ter um caminho livre para passar qualquer tipo de lei que ele quiser. E aí, se a gente for falar de política econômica, de plano econômico dos dois lados, o Biden revogaria o tax cut, que foi o corte de impostos aí que o Trump fez, principalmente para empresas, para companhias, para corporações em 2017. O Biden já falou que é contra. O Trump revogou, acho que os impostos aí, se a gente for colocar no mesmo balaio, era cerca de 35%, ele revogou, ele cortou para 21%. O Biden já falou que acha isso muito exagerado, que isso incentiva empresas estrangeiras a entrarem no país e concorrerem contra as empresas do país, enfim, uma série de questões que ele é contra. Ele falou que vai subir de 21% para 28%, isso obviamente teria um impacto direto aí na receita, nas despesas, na receita não, mas nos lucros principalmente das empresas. Eu imagino que o mercado não vá gostar e de fato tem esse medo. Então, se o Biden tiver um caminho livre aí com o Senado republicano, ele vai poder implementar essas mudanças com muita facilidade, tá? Por outro lado, se for um Senado republicano, aí as chances de passar esse tipo de plano, né, de revogar só aí de tarifas, que seria negativo para Wall Street, é menor, bem menor. Praticamente nula, na verdade, porque o Senado sendo controlado pelos republicanos, a proposta, como são só dois partidos, a proposta muito provavelmente não vai para frente, né? É diferente aqui do Brasil, que você pode formar coligações, etc., na hora de votar. Por que o Biden talvez seja melhor aí para o mercado financeiro, pelo menos no curto, médio prazo, aí longo prazo talvez também, do que o Trump? Porque o Biden é um cara menos agressivo em termos de política externa, tá? Política comercial externa, principalmente. E aí, o que os analistas de Wall Street olham e que a gente tende a concordar é que, tendo uma relação mais harmônica aí, tanto com a China quanto com outros países também, e usando do multilateralismo, né, que é formar grupos, se aliar com outros países para negociar questões comerciais, a tendência é que o crescimento global seja melhor impulsionado sob uma hipótese de Biden presidente ao invés de Trump presidente, tá? No Trump presidente, a gente teria talvez o que a gente viu de guerra comercial, continuação de guerra comercial, relações muito menos institucionais, muito mais bicudas aí, se a gente pode colocar assim, entre os países, e isso obviamente poderia afetar um crescimento global por conta dessas restrições aí.
Só traduzindo aqui melhor o que o Berê quis dizer, a questão é que o Biden ele é mais protocolar. Então, a relação com a China, independente de quem tiver ela com a careta de presidente dos Estados Unidos, sendo o Trump ou o Biden, vai continuar uma relação tensa. Os democratas e os republicanos entenderam que a China é o inimigo americano. A questão é que o Joe Biden, ele muito provavelmente faria acordos com os parceiros comerciais americanos, Europa, Austrália, Japão, e faria uma política ali de cerceamento da China mais diplomática. Enquanto o Trump, além de ele atacar a China, ele ataca a Europa, ele ataca o Japão, ele ataca a Austrália, e ele ataca de maneira tempestuosa, né? O Trump acorda de manhã um dia, de mau humor, tuita alguma coisa, e o humor dos mercados varia conforme... O humor dos mercados varia conforme o humor do Trump. Se eles pegarem aqui 2019, que foi quando o Trump realmente foi para cima da China ali na questão da guerra comercial, as oscilações de mercado quase sempre foram em dias de tweets do Trump. Então, o mercado acredita que o Joe Biden com os republicanos no Senado é melhor, exatamente por causa dessa questão mais protocolar, né? mais política do Joe Biden tratar a relação com a China, mesmo que seja uma relação política mais tensa, e ter uma relação melhor com os parceiros comerciais, né? Porque o Trump ele acaba atacando a China, mas atacando os parceiros comerciais americanos que também têm problemas com a China. Então, isso acaba trazendo muita volatilidade para os mercados.
Acho que é o jeito polêmico de ser, né? Só lembrar esse ano que os Estados Unidos matou o general iraniano. O Trump demorou ali os Estados Unidos para entrar no acordo com a OPEP para reduzir a produção de petróleo, né? Aquela guerra maluca lá comercial, Arábia Saudita e Rússia. E aí o petróleo ficou negativo, e aí teve esses tweets, então realmente ficaria mais equilibrado. Fazer uma outra pergunta para o Berê, esse acordo de pacote, né, do Congresso americano, né? Então entendo que a Nancy é a presidente da Câmara, né, tentando fazer um acordo aí de US$1,5 trilhão de ajuda à economia com o secretário do Tesouro lá, o Steve Mnuchin, é isso mesmo? Então isso não está tendo acordo, né? E tá chegando bem perto da eleição, né? Então, provavelmente, isso vai ficar para pós-eleição, é isso?
Eu diria que vai depender, eu acho, viu? Vai depender porque essa semana houve um certo avanço aí, né?
Porque parece que é só o trocado, né? Parece que são só US$600 bilhões ali para fechar a conta, né?
Então, só um trocadinho.
Tá quase saindo, mas não sai, né?
Lembrando que o acordo que era para ser votado anterior era US$1,1 trilhão. Esse acordo é US$2,2 trilhão e esse acordo passou agora na Câmara lá dos Comuns, né? Não sei nem se chama Câmara dos Comuns. Câmara dos Comuns acho que chama no Reino Unido, né? No Baixo Clero ali, como a gente...
Representativo,
no Baixo Clero, como a gente diz aqui no Brasil, né? Passou ali no Baixo Clero apertado, né? Então, passou apertado no Baixo Clero, que é onde os democratas têm poder de fogo muito maior. E no meio de toda essa questão, eleição... esse acordo do mais um pacote emergencial do coronavírus, tem a questão do Trump tentando indicar mais uma ministra para a Suprema Corte, né? Então, esse ano aqui, realmente, pro americano, foi um ano com muitas probabilidades baixíssimas de acontecer ao mesmo tempo.
Bem lembrado.
Isso é uma vantagem pro Trump, na verdade, né? É uma figura, né? Essa juíza da Suprema Corte democrata muito conhecida, que está doente, né?
Veio a falecer infelizmente ela veio a falecer.
Já faleceu? Veio, então, enfim, ela já faleceu, e aí agora o Trump vai indicar, né? Assim como o Bolsonaro aqui vai indicar aí um Cássio, né, para o lugar do Celso de Mello aqui no Supremo, né? Então, isso dá uma certa vantagem aí para o Trump na eleição, né, Berê, ou não? O que você acha?
Então, vamos tentar juntar os dois assuntos, então, né? Do pacote e da... que a gente até já tinha perguntado, eu acabei esquecendo de tocar nesse tema da Suprema Corte. Vai depender muito se o pacote ou se a indicação passar, né? Talvez até role uma moeda de troca aí, uma coisa que é de interesse dos republicanos, com, de repente, uma sessão aí de algum termo aí do pacote pro lado dos democratas.
Que, desculpa, Berê, a maioria hoje é dos republicanos na Suprema Corte, né? E aí mais um.
A maioria.
Mais um amplia o placar, né? Quantos membros são e quanto.
São 9 membros, né? Aqui são 11, né, no STF. E aqui, né, a gente tem uma divisão mais ou menos, tá? Lá é uma divisão bem definida. Lá são 9 membros. São hoje, com o falecimento da Ruth Ginsburg, que era uma progressista, a gente tem 5 republicanos e 3, certo? Que faltam numa cadeira, 3 democratas. Só que o curioso é que tem um desses republicanos que foi indicado já há algum tempo, que recentemente veio votando aí com os democratas. Então, tá mais ou menos um 4-4 ali, apesar de que nas origens ele era mais republicano. E por isso que o Trump quer colocar o seu nome ali no Senado, né? Até porque, eventualmente, se precisar de... Se chegar no na Suprema Corte americana alguma questão das eleições, ele teria uma garantia um pouco maior aí. Agora, se vai passar ou não, acho difícil. Nunca teve...
É, mas só outro parênteses aqui, tá, Bele? Lembrando que para você acessar a Suprema Corte nos Estados Unidos não é igual aqui no Brasil o STF, né? É muito difícil você conseguir subir temas para a Suprema Corte. Sim. Não é todo advogado que pode chegar lá e falar com a Suprema Corte. É realmente para que serve a Suprema Corte, né? Para tomar decisões realmente complicadas, difíceis. Não é qualquer pessoa que pode chegar lá e colocar algum mandato de segurança na Suprema Corte. E a Suprema Corte lá tende a trabalhar com casos maiores e com ritmos menores, assim, eu diria.
Se a gente pensar que as duas cortes são cortes constitucionais, isso é bem intuitivo. As duas cortes são duas cortes constitucionais, só que a nossa Constituição tem mais de, sei lá, 300 artigos e mais de 100 emendas sobre os artigos. Então, a gente, só de emenda, a gente tem 10 vezes mais do que tem a Constituição americana, que são 10 artigos. Então, obviamente, fica muito mais restrito aí o tema da Corte Americana, que fala muito sobre costumes, tá? Isso é bom colocar aqui. A Corte Americana pauta muito, e aí vai pesar muito essa questão de ser progressista, ser democrata, ou ser mais conservador, ser mais republicano. Fala muito sobre costumes, e costumes é uma pauta que vai acabar mobilizando o eleitorado. Então, talvez, se o Trump obviamente quer indicar, já falou que quer indicar, mas existe uma série de questões se vai passar, e se vai passar tempo, né, até as eleições.
Isso que eu ia perguntar, tem um prazo assim para ele colocar, dá tempo dele indicar antes da eleição?
Nunca, todas as tramitações aí de indicação, se eu não me engano, o prazo mínimo foi por volta de 3 semanas, 1 mês aí, então tá muito apertado, a tendência é que não dê tempo, tá, mas sabendo aí que as coisas...
Mas tem alguma, acho que o que o Guima quis dizer, se tem alguma proibição, você só pode aprovar até antes da eleição?
Não tem nenhuma proibição, a questão é mais moral.
Não, sim.
No final do governo Obama, em 2016, saiu um juiz, e aí o Obama queria indicar, final do governo, mas não tão próximo das eleições, tá? A gente tá falando aí no primeiro semestre de 2016. O Obama quis indicar um ministro e os republicanos foram lá e barraram justamente sob a justificativa de que a gente não vai passar em ano eleitoral nenhuma indicação pra Corte Suprema. Agora eles estão com, né, o feitiço virou contra o feiticeiro, agora eles têm que decidir se vão cumprir a palavra ou se eles vão ter que reverter isso. Então você também tem umas questões aí dentro do próprio partido republicano.
É, provavelmente isso não vai passar, né? Então, enfim, continua aí uma incerteza grande. Então, quem vai ganhar? O Biden é o favorito. E qual que você acha que é a probabilidade aí, então, sei lá, vamos tentar pôr cenário, né? Que a gente tá. É difícil, né? A gente, como se fosse apostar aqui, né? Então, a gente já sabe, né, para a presidência, para o Congresso, qual que você acha que é a probabilidade aí de dar republicano ou democrata, né? Porque aí seria o melhor cenário, né? O Biden ganhando com um republicano no Congresso. Qual que você acha que aí no Congresso, qual que é a distribuição aí de probabilidades?
Eu diria muito, muito, muito parelho, assim. Então, 55% de chances para ir para o republicano, o Senado, né, e 45 para os democratas, e assim, difícil, viu, porque...
É só Senado e Câmara, ou vai ter os dois, né?
Não, a Câmara tem também votação, tem eleição para a Câmara, mas aí já está pacificado, tá? Vai ficar com os democratas. Isso é... Aí, se a gente for falar em probabilidade, 99%.
É, não, mas é bom lembrar
que já está hoje, né? a Nancy, presidente da Câmara, é democrata, né? É isso.
Ela é democrata, é. Os democratas controlam a Câmara
a
hoje.
A questão é o Senado, então, americano.
É, lá nos Estados Unidos, só para entrar no último detalhe, acho que antes de falar de continuar falando de cenário,
é um
lá
terço,
são,
né,
mandatos de 6 anos dos senadores, tá? E aí a cada 2 anos, são 6 anos dividido em 3 grupos. Então, a cada 2 anos você tem eleição de 33 senadores, um terço, tá? Então, em 2018, a gente teve aquelas eleições que chamaram midterms, que mudou um terço do Senado. Agora a gente tem as eleições presidenciais, que também acabam mudando um terço do Senado. E aí depois você vai ter as midterms aí do próximo presidente, que é em 2022, que vai trocar o outro terço, sendo mandatos de 6 anos.
E aí também lembrando que...
em 8 anos só troca o senador, perfeitamente.
A cada 8 anos, então, troca o Senado todo, né?
E lembrando que lá nos Estados Unidos...
Senado é pau a pau.
Lá nos Estados Unidos também o Senado não vai ser 100% trocado, né? Vai ser uma parte só, como é aqui no Brasil.
É, a gente pode até... vamos até fazer um wish.
Bom, vamos ver cenário, né? Então você acha que Senado ali é pau a pau. Então, assim, é clássico Brasil-Argentina, então. Ah, meio a meio.
Não, a gente pode até fazer um pensamento aí positivo, um wishful thinking, para colocar em 60% as chances de republicanos, tá? Porque aí seria melhor até para os mercados, então...
60%?
60% aí, com uma certa dose de otimismo aí, sendo o Biden o ganhador, que o Biden a gente pode colocar uns 80% aí de chance de ganhar a presidência, tá? Hoje, até por causa
tá cravando, hein?
Da Covid. Até por causa da Covid, tadinho do Trump, espero que ele se recupere, inclusive, mas é bem, assim, o cenário é bem positivo pro Biden. Agora, aquele negócio, né? Os republicanos no Senado... 55-60 com alguma dose de otimismo aí, que seria o cenário ideal para Wall Street, né? Biden.
Para o Brasil também, porque aí não é um dólar tão forte.
Para o Brasil
então
também.
Não é um real.
Por tabela, né?
Tão depreciado, enquanto a gente está gravando aqui, o dólar futuro está quase a 5,70, né? Você vai ter menos volatilidade em Wall Street, né? A gente pega aqui o VIX, que é o índice do medo, que hoje, por conta da notícia aí do Trump com o Covid, estava subindo 10% a vol, agora melhorou um pouco, está subindo 3,5%. Então, a volatilidade das opções de S&P lá em Nova York, 27,6%, né? Isso quer dizer a volatilidade anual. Então, o dia começou muito pior, né, do que está terminando, felizmente. Ajudou o fato de ser sexta-feira, que tem um pouco menos de liquidez, né? A Bolsa Americana aqui está caindo 0,7%. Até o Ibovespa aqui está caindo mais. Então, a gente teria aí um ambiente com menos volatilidade, né? A gente está falando aqui de um mês até lá, né? Mas eu acho que teremos chacoalhos aí, dependendo se o Trump está indo ou não no comício. Tem um debate, né, marcado para o dia 15 de outubro em Miami. A gente não sabe se ele vai participar. Até teve uma pergunta dos nossos seguidores aqui, que seria uma estratégia do Trump, será que ele tá com Covid mesmo ou ele tá só fugindo do debate? O que você acha?
Você sabe que eu ouvi que o Trump pegou Covid de propósito para conseguir estar em contato com o Biden na terça-feira e para passar para ele, e aí isso seria uma grande conspiração aí contra os democratas, mas eu acho muito difícil, né? Essas coisas acho que não dá para escolher. Não dá. Não dá para escolher.
Essas teorias de conspiração não dá para acreditar muito, né?
É difícil. Agora, mas assim, se eu fosse o Trump, eu não arriscaria não pegar Covid assim só para tentar me impulsionar. Seria uma medida bem radical, acho que.
Até porque a idade dele está no grupo de risco também,
exatamente,
né? E aquela questão, Berê, para a gente encerrar aqui, enfim, né, se deixar de ficar horas falando, do Trump criticando o Biden, dizendo que ele não tem condições psicológicas de ser presidente, quer dizer, e como ele tem um apelo, né, um alcance em rede social, como que é essa questão aí?
Particularmente, eu gosto muito de acompanhar, recomendo até para vocês acompanhar o Twitter do Trump, sempre rendem boas pérolas. Ele é um cara muito bom, inclusive, para criticar os seus adversários. Ele, pra você ter uma ideia, ele chama o Joe Biden de Sleepy Joe, né, que seria o equivalente a Joe Dorminhoco aqui em português. Assim, a estratégia dele, né? Ele destruiu a Hillary Clinton em 2016, ele foi determinante, tá, para a vitória dele ali no final. Ele bateu muito nos debates nela, no histórico dela, nas polêmicas. E ele tenta fazer a mesma coisa com o Biden, tá? O Biden realmente tem uma idade avançada, tem pessoas até dentro do Partido Democrata que na época das primárias, né, que são aquela parte preliminar onde você vai escolher quem vai ser o seu candidato à presidência, teve muita gente que colocou isso no, na conta, falando que ele era um cara que talvez estivesse já numa idade limite, aí talvez não conseguisse terminar seu eventual mandato à frente da Casa Branca. É uma estratégia, né? É uma estratégia, você tenta, no limite, aí dentro do razoável, às vezes nem tanto, né? Como a gente viu no último debate, você tenta criticar algumas coisas mais pessoais do seu adversário para tentar desestabilizar, para criar algum tipo de antipatia aí do seu eleitor ou dos eleitores indecisos. Ele fala que o Biden é gaga, que o Biden não tem capacidade cognitiva nenhuma mais, que ele está muito velho e tal. O Biden, por sua vez, ele pelo menos segurou a onda bem no debate ali, não foi brilhante, tá? O Trump estava bem exaltado, o Biden podia ter batido muito mais também, mas ele conseguiu segurar a onda, não se desestabilizou, porque tem alguns exemplos bons de campanha do Biden cometendo algumas gafes aí, algumas coisas aí um pouco que parece que ele esquece, algumas coisas assim, mas no debate ele foi tudo bem. Então talvez essa estratégia do Trump, ele vai continuar provavelmente com ela, mas talvez não seja tão efetiva assim quanto foi, por exemplo, com a Hillary Clinton em 2016.
Mas lembrando que nenhum dos dois é garotinho também, né? Não, a diferença de idade dos dois é 3 anos.
E eu não sei se vocês já viram, a dieta do Trump é uma coisa assim surreal. Ele come Big Mac todo dia no jantar, ele pula o café da manhã, fala que não gosta de café da manhã, e gosta, o que pra mim é uma heresia, ele gosta de bife bem passado, que pra mim é uma heresia assim, top 3.
Gosta de Big Mac e bife bem passado.
É complicado.
Bom, acho que esse é bom, que fica um gancho aí pra gente ir pro próximo bloco. A gente já falou bastante aqui, então só pra fazer um sumário do que o Berê falou, então o provável com que a gente enxerga agora, que o Felipe Berengueras enxerga agora, o provável Biden favorito e o republicano, o partido do Trump, ganhar o Senado, em aberto essa questão aí da Suprema Corte, improvável que indique durante a eleição. E agora a gente vai para um bloco um pouco mais descontraído, né, que é o mata-mata, e aí eu elaborei aqui um mata-mata de política, vamos chamar o bloco mata-mata.
Mata-mata.
Bom, Berê, agora é aquela fogueira, né, aquela coisa
vai
assim.
Vai pôr na fogueira,
né? Colocar na fogueira. Então, assim, quem foi melhor presidente da Câmara? Eduardo Cunha ou Rodrigo Maia?
Rapaz, eu vou ter que votar no Rodrigo Maia, apesar da importância do Eduardo Cunha para, inclusive, o Maia chegar onde chegou, tá? Mas eu vou votar no Rodrigo Maia porque, apesar dos pesares, o Cunha, cara, era um cara muito incendiário. Eu sou um cara mais tranquilo, o Maia também. A gente tá no mesmo feeling, entendeu? Eu voto no Rodrigo Maia, é um cara que gosta de reforma econômica, eu também gosto. Precisa passar mais uma ou outra ali pra garantir meu voto 100%, mas eu voto nele.
Boa, vamos pro segundo round aqui. Eu já vou falar qual que é o meu preferido aqui. Michel Temer, que saudade, versus Fernando Henrique Cardoso. Qual o seu preferido?
Que saudade.
Saudade dos dois, na verdade, né? Mas entre esses dois, eu prefiro o Temer.
Dos dois.
Tudo contra... ele conseguiu fazer coisas absurdas. Se não é o Joesley lá, ele teria feito o melhor presidente da história do Brasil.
Com certeza, com certeza. Eu vou votar no Temer também, vou seguir o relator aí. O Temer é um político muito brilhante, né? Ele é assim, ele teve as questões, né? A questão do Joesley, muita pressão em cima dele, e ele segurou muito bem a onda, tá? E o Temer, ele é uma guinada aí no Brasil, ele tá num momento de transição que pode ser um momento histórico aí, se a gente for pensar daqui umas décadas, o Brasil dando certo, né, indo pro caminho certo que a gente espera que dê, pode ser um grande, o cara que deu o pontapé inicial nesse processo. Eu vou votar no Temer.
Bom, agora a gente vai para uma rivalidade mais local, vamos chamar assim, né, o nosso Dória versus Haddad. Aí, enfim, vamos ver se você realmente é vermelho, como a gente às vezes acredita que é.
Não, eu vou votar no João Dória também, apesar de que ele... eu não gostei que ele saiu da prefeitura, tá? Eu vou votar no João Dória, ele tá fazendo... eu acredito que tá fazendo um bom trabalho como governador. Aí vai ter gente que vai me criticar, com certeza. Vai até me chamar de vermelho, porque eu gosto do Dória. Mas eu vou aceitar as críticas, como bom democrata que sou. Eu voto no Dória, eu acho que ele tem... ele tem pretensão de 2022, inclusive. É um cara para ficar de olho aí, como é que ele vai se movimentar. não vejo ele fazendo um mau governo.
Legal que ele tá marcando vacinação sem ter a vacina, né? Isso que é legal, mas beleza, né? É que aí ficou fácil também, né? Comparar com maldade, né? Ficou fácil daí.
É, não, e ele jogou pra galera também a vacina, né? Tá todo mundo na expectativa.
Mas nessa ficou fácil pra ele levar, né? Enfim, né?
Com certeza.
A única benfeitoria do Haddad é fazer ciclofaixa pintando o chão, né? Enfim, mas vamos não ficar tão polêmico aqui. Agora é uma difícil, hein? Ministro da Fazenda, Antônio Palocci versus Paulo Guedes, né? Lembrando que o Palocci foi aí a melhor época aí do governo Lula, né? Então foi aí... Então essa é jogo duro, hein?
Essa é jogo duro. Ah, eu vou votar no Palocci. Eu vou ter que votar no Palocci por causa da equipe que ele montou também. Ele tinha uma equipe de ponta.
E eu acho que você tá com a camisa do Lula aí por baixo, hein, Berê?
Não, senhor. Marcos Lisboa.
Lembrando que Marcos Lisboa, né, o conhecido aqui para quem é economista como Diabo Loiro, era dessa equipe econômica, Meirelles ou Banco Central, então...
Chamou Meirelles.
Uma escalação de pouco, assim, como a gente viu poucas vezes nesse Brasil, que era Edmar Baixa, era Marcos Lisboa, era Mansueto Almeida.
Que estava até esses dias no governo, né? Que
era Meirelles, exatamente.
Para mim, ainda acho que o melhor ministro da Fazenda ainda foi o Armínio Fraga, hein? Esse é gênio.
Tá, mas aí eu tô com você também.
E aí, né, teve essa semana a entrevista aí do Luiz Parreiras, né, o gestor da Verde, dizendo, né, que o Paulo Guedes é muito melhor economista que ministro, né? Então, acho que tá devendo um pouco o Paulo Guedes de execução, né? E aí esse renda...
Justiça.
A gente nem entrou aqui no renda cidadã, né? Mas enfim, é uma, quase que uma pedalada aí, né? Então, enfim, acho que vale o parênteses até, né? Sobre o renda cidadã, né?
Que bom que deram para trás, né? Aquela ideia de pegar precatório, se estabelecer um limite para depois jogar recurso para financiar programa. Primeiro que, como o Bruno bem falou, a gente estava comentando outro dia, você não custeia despesa obrigatória com despesa que é eventual, que é discricionária. Isso não existe. É contabilidade criativa no mínimo. O governo percebeu, obviamente, o Paulo Guedes, eu não sei o que aconteceu, porque deve ter passado por ele não deve ter visto que eles iam propor isso. Foi lá e vetou ontem, já está morto esse tema aí. Só que o impasse continua, né? O Bolsonaro não vai abrir mão do rei da cidadã. A gente precisa ver o que vai ser feito para, um, respeitar o teto de gastos, para, dois, não vir com irresponsabilidade fiscal e, para, três, conseguir fazer o que o Bolsonaro quer, que é o chefe que manda, né? É, colocar o...
É porque me parece um balão de ensaio, assim, o governo, né? Às vezes, vamos soltar um negócio aí, ver o que o mercado acha... Aí é a mesma coisa, você dá um call aqui, depois o call é meio ruim, não, pensando bem, não é para comprar Ibovespa, é para comprar S&P, então me pareceu meio...
Pode ser, viu?
Meio atrapalhado.
Mas essa resposta estava na ponta da língua, mas mesmo assim pode ser.
É. Isso vale quase um podcast à parte, aí eu escrevi já sobre isso, fiz vídeo no meu canal, sobre o risco fiscal, né? Acho que é um negócio super complicado. E para fechar o mata-mata, um duelo aí de coronéis... Né? Velho coronelismo lá do Norte e Nordeste. Difícil esse, hein? José Sarney, que é da Academia Brasileira de Letras, meu Deus, versus Renan Calheiros.
Rapaz, aí fica difícil, né? Só...
Tem que escolher um, cara.
Só a velha política. Eu vou escolher o Sarney. Eu vou escolher o Sarney, porque...
Você vai no Brasileiras e Brasileiros.
Menção honrosa por Sarney, que tá... Já foi presidente.
É, mas ele foi. Ele caiu numa. Pegou uma batata quente ali em 85 também e não comprometeu,
não,
né?
Comprometeu. É aquele.
Comprometeu um pouco, né? Congelamento de preço, fiscais do Sarney, enfim. Enfim, vocês não eram nem nascidos, eu era criança, mas.
Enfim. Mas naquela época não tinha muito o que fazer,
tempos,
né?
Tempos que não voltam.
Era difícil, né? Bom, pessoal, o Berê acho que passou bem aqui pelo mata-mata. A gente já tá mais descontraído aqui. Estamos gravando aqui no escritório da Levante. Sexta-feira, então vamos agora pro Vida Fora do Condado.
Vida Fora do Condado.
Já falamos aqui no início que o Berê é santista de jogo, né? Então, fala um pouco aí, Berê, que você está fazendo aí para descontrair um pouco fora aí do escritório, fora da lá trabalhando da Levante? Enfim, o que são seus hobbies, além de, surpreendentemente, ir com outros amigos jovens ver jogo do Santos?
O Berê, fala a sua idade aí pra galera entender aí o porquê da zoeira.
Eu tenho 24 anos e sou santista, cara. Talvez, Talvez nem todos conheçam.
Um dos poucos.
Nem todos tenham contato com um personagem como esse, né? Mas vamos. Infelizmente, o futebol tá me batendo uma saudade de ir no estádio, que essa é uma das maiores perdas, acho que, da Covid-19, além de, obviamente, as coisas mais sérias, né? Mas falando de lazer, nossa, que saudade de ver um futebol ao vivo, né? Não sei vocês, mas eu adorava, adoro ir no estádio, né? Sou santista desde criancinha, meu avô é de Santos. A história vem de longa data, a família inteira é santista. Se eu tiver filho, vai ser santista também, não importa.
Não, isso aí você não pode
prometer. Não importa se ela seja corintiana, São Paulina, palmeirense, Guarani, o que seja, o filho vai ser santista, não vai ter jeito.
Não, isso aí você não dá pra você prometer, não. Meu pai é santista, eu sou palmeirense.
Você não tem jeito. Isso. Você não tem jeito de prometer, eu acho, não. E acho que.
O Bruno devia rever esse negócio aí, cara.
Eu diria que agora em estádio, para mim, não tá fazendo falta, porque meu time é só papelão, São Paulo. Então, short São Paulo,
realmente,
zero saudade de ir no estádio.
O Guima, como todos os São Paulinos aí, virou especialista na NBA.
Exatamente. Melhor deixar de lado um pouquinho.
Eu até acompanho o futebol e aposto contra o São Paulo. Os caras, alguns amigos são paulinos, até aqui na Levante, um dos sócios, fica bravo, mas era óbvio que ia ser eliminado, né? Da Libertadores,
O problema, eu vi o jogo também, eu acompanho os outros times também por hobby também. O problema é o Diniz montou uma defesa que é um queijo suíço, passa qualquer bola ali, a recomposição...
É, não, mas tivemos...
10 anos de fila.
Tivemos uma pérola na Levante lá, não vou dizer nomes aqui, mas que o Diniz é incompreendido, que o Tele Santana também era assim quando ele começou.
Ah, e o Tele tá...
Meu Deus.
O Tele Santana tá revirando no caixão agora.
O Tele revirou no topo.
Revirou, né?
Meu Deus do céu. Mas vamos falar um pouco de cultura, né? Que futebol é um pouco cultura, mas enfim, o Bruninho é palmeirense, eu São Paulino, o Berê é santista. Por incrível que pareça, temos corintianos na área de análise, mas são corintianos não praticantes, então dá para conviver tranquilamente. O que você andou lendo aí, Berê, na quarentena? Tô vendo você gravar aí com um monte de livro atrás de você. E que série aí você assistiu que você recomenda aí? Né? Não vai falar Karl Marx aí, o Capital,
jamais,
pelo amor de Deus. Né?
Eu li dois livros muito interessantes que eu consigo colocar aí, logo assim, de cabeça, né? Um que já é mais consagrado, chama Como as Democracias Morrem, tá? São dois cientistas políticos de Harvard. Eu acho que quem tem interesse aí por política, quem gosta de ciência política e quer entender um pouco da conjuntura que o mundo, pela qual o mundo vai passar, tá passando agora, você tem um magnada um pouco mais aí de populistas de direita. Por exemplo, a gente teve na América Latina dos anos 90, 2000, a gente teve uma guinada para os populistas de esquerda. Tá? Agora a gente tem um movimento um pouco reverso, no mundo todo, assim, você tem alguns exemplos no mundo todo, e aí o livro vai se debruçar sobre isso, muito bom, recomendo. E o segundo é sobre política brasileira, e aí é interessante porque ele vai fazer um pouco de análise quantitativa, é de um mestre em economia e doutor em direito, o Bruno Carazza. Ele escreve para o Valor Econômico, muito bom, inclusive, um cara muito competente, chama Dinheiro...
Podem ler as colunas dele no Valor, que as colunas dele no Valor são uma das mais bem escritas.
Eu gosto muito, e ele sabe disso, já falei com ele. Chama Dinheiro, Eleições e Poder, tá? As engrenagens do sistema político brasileiro. Ele vai passar desde 88, né, desde a nossa Constituição, vai passar um pente fino aí, em termos quantitativos, tanto falar de fundo eleitoral, falar de fundo partidário, de financiamento de campanha, de como as coalizões, as coligações anteriores às eleições vão influenciar no resultado, vai entrar na questão do Odebrecht, no financiamento de empresas, Caixa 2, vai mostrar tudo, assim, tudo como se forma, como a gente fala que o processo de rent seeking, né, que é o processo de captura
do orçamento público,
do jogo político, do jogo político, né, que por consequência do orçamento público, por alguns grupos de interesse, acabou condenando o Brasil em vários sentidos, aí, concedendo subsídios, privilégios para grupos concentrados que tinham muito mais poder ali na hora de negociar, de eleger, etc. Muito interessante também. Agora, a série, eu acho que eu não tenho assistido muito. A última série que eu tenho visto para dar aquela desestressada é The Office.
Ah, sim, isso é bom demais. Já é mais antigo, né? Assim, o Steve Carell é muito bom.
É um primeiro.
É engraçado,
série,
aquele
cara,
humor
é
meio
série,
ácido. Assim,
de, melhor série de comédia que eu já vi na minha vida, recomendo muito também. Já vi uma vez, vou rever de novo quando eu puder também.
Bom, acho que isso, né? E acho que o que a gente está mais sentindo falta é o happy hour lá da área de análise, né? Então, o Berê, analista político, está lá na área de análise, junto com o Bruno, o Fernando, os outros analistas. Então, acho que o happy hour, o boteco, apesar de ter reaberto, acho que, enfim, ainda faz falta a gente estar aqui batendo um papo, tomando uma cervejinha para dar uma desestressada, né? E agora.
Ainda mais nossa, esse calor. Tá,
36 graus à sombra. Agora era uma boa ir lá no container, câmara fria, né? Se for literalmente assim, seria excelente. Bom, chegando aqui, o nosso papo bom passa rápido, né? Chegando ao final aqui do podcast aqui com o Felipe Berenguer, analista político da Levante. Agora é a hora do call fora da caixa.
Call fora da caixa.
Então, o que você guardou pra gente aí, Berê? Essa parte final, o bloco call fora da
legal,
caixa.
Muito bom. Eu pensei muito no que eu ia trazer. Eu vou falar de um tema que já está mais ou menos no radar dos investidores, mas com as eleições americanas, até com um pouco a questão do fiscal e tal, ficou de lado, que é as eleições do Congresso de 2021. Tá? Lembrando que o mandato de presidente da Câmara, que hoje é o Rodrigo Maia, e de presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, acaba quando volta o Congresso do recesso no ano que vem, que é em fevereiro, no começo de fevereiro. 2 de fevereiro vão ser as eleições das casas, a não ser que seja um fim de semana, né? Aí fica para logo em seguida. Vão ser as eleições das casas e a gente tem que ficar de olho, tá? Porque isso interessa o governo quer que sejam aliados, né? Os presidentes. Isso se a gente olhar, por exemplo, para o Eduardo Cunha, que não foi nada aliado com a Dilma, o presidente da Câmara e o presidente do Senado são muito importantes para pautar, por exemplo, a agenda governista. Tá? Aí o meu call fora da caixa seria o seguinte, eu vou colocar o MDB de volta à presidência da Câmara com o Baleia Rossi, que vai provavelmente sair, Baleia Rossi deputado por São Paulo, já está se articulando, não seria exatamente uma vitória do governo, porque o governo quer apoiar um candidato do Centrão e o MDB rompeu com o Centrão no ano passado, mas é um grupo independente, então não daria muito trabalho, apesar de que o MDB sempre tem que tomar cuidado, né? E no Senado, eu diria que o Davi Alcolumbre vai conseguir se reeleger, tem uma questão jurídica aí por trás, eu acho que não vale a pena entrar em detalhes, senão a gente vai ficar, também vai se alongar muito, mas eu acho que ele vai conseguir aí manobrar e vai conseguir se reeleger. Ele tem voto já, ele só precisa resolver a questão de poder se reeleger ou não, porque em tese, na teoria, o texto tanto o texto constitucional quanto o texto do regimento interno da Câmara e do Senado não deixam que os presidentes se reelejam no mesmo mandato, tá? Então ele não poderia ficar em 2021 e 2022. Esse é o meu call fora da caixa.
Não, lembrando que o Baleia Rossi é o cara que é o redator da proposta do Bernardo Api, né? Sobre a reforma tributária, que o governo é contra, ele é o redator, obviamente ele é favorável, né? Então...
Eu acho que o Maia vai dar uma impulsionada. O Maia não vai... Tem gente que pergunta se o Maia vai querer se reeleger aproveitando essa brecha aí que o Alcolumbre vai poder abrir. Eu acho que não sei se abre primeiro para a Câmara essa brecha, por uma questão jurídica, que também não vou entrar em detalhes. Mas, segundo que eu acho que o Maia já está 6 anos já, né? Ele já está 6 anos direto. Eu acho que ele não quer mais. Não acho que ele queira ficar lá na presidência da Câmara. Já disse que não quer também, mas às vezes o cara diz uma coisa e faz outra. Nesse caso, eu acho que ele está falando a verdade.
Eu ia até te fazer uma última pergunta aí, que é o seguinte, né? Então, se ele não vai ser reeleito presidente da Câmara, então é um presidenciável aí, na minha opinião, é o melhor político que a gente tem, fora Michel Temer, Rodrigo Maia. Você concorda? Tá preparando aí para a próxima eleição presidente do Brasil? Peraí.
Eu não queria abrir o jogo, né? Mas é estratégico você sair 2 anos antes das eleições ali. Geralmente, quem é presidente da Câmara até as eleições não consegue ter tempo para montar uma candidatura. Você sai antes para poder justamente fazer esse trabalho de bastidor. Eu acho que o Maia pode sim vir forte aí, a depender se o Centrão, na verdade o Centrão, não o Centrão grupo, né, mas o Centrão político ali, as pessoas que são mais moderadas, que não estão nem, sei lá, com o PT, por exemplo, de um lado, nem com o Bolsonaro de outro, se tiver uma moderação ali no meio, João Dória, outros nomes, aí a gente pode colocar vários, mas o Maia também está nesse grupo aí, se tiver uma articulação boa, acho que ele pode vir como candidato ou como vice, talvez. em 2022.
A chapa Dória e Rodrigo Maia?
Eu acho que o Dória quer mais do que o Maia nessa chapa, né? Mas pode ser. O PSDB, o DEM e o MDB, eles estão cada vez mais próximos aí em termos de conversa, em termos de alinhamento político e ideológico. Acho que vale a pena ficar de olho.
É, e o PSDB e o DEM, né, o antigo PFL, para quem não sabe, são aliados históricos aí há muito tempo.
Perfeitamente. Vide governo FHC.
É, acho que assim, ainda é muito cedo para falar de eleição presidencial, né? Eu fico às vezes meio chocado com isso, o pessoal lá do Congresso. Não, não vai dar tempo esse ano porque tem eleição municipal. Então, assim, os políticos ficam pensando em ser reeleitos. Mas acho que se o Maia, né, conseguir, de alguma forma, coordenando com a equipe econômica, uma reforma administrativa aí, ainda que seja um início de reforma tributária, vai ser um legado excelente, um cara que é bem ponderado, né, nesse mundo maluco e polarizado de política. Berê, algum comentário final aí para o nosso ouvinte que está escutando até agora aí, um podcast sobre política, sobre eleição americana? Qual que é a mensagem final aí, Berê?
Ah, acho que só reforçar o que vocês também colocaram. Acho que até o final do ano, aí, tanto no cenário doméstico quanto no cenário internacional, principalmente americano, né? Você que é investidor, muito, 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 muito cuidado aí com volatilidade elevada. Eu acho que essa vai ser a tendência aí, mesmo depois das eleições do 3 de novembro, né? Mesmo depois do dia 3 de novembro, a gente vai continuar tendo um período aí de volatilidade, os mercados precificando muito mais a política nesse final de ano.
É, acho que essa é a mensagem final, sim. Bruninho, alguma mensagem aí sobre olhando aí para a Bolsa, olhando para ações?
É, pensando no que o Berê falou, é que realmente aí o cenário político vai. O cenário da Bolsa vai ficar muito voltado para o político, né? É, e pensando que o Brasil só vai conseguir se deslocar aí do cenário de como performar a Bolsa Americana se tiver alguma surpresa positiva, principalmente pensando aí nas reformas que a gente vem lutando e falando aqui há tanto tempo que precisam sair, né? É, como devido ao cenário de eleições municipais a gente acha muito difícil as coisas andarem, como o governo tem proposto muito pouca coisa, os triggers de curto prazo aí parecem tá mais pendendo a gente ficar balançando conforme o mundo estiver balançando.
É, para complementar e fechar aqui, agradecer a presença do Bruno e do Felipe Berenguer, o Berê, a minha opinião é o seguinte: faça sempre a sua posição, saiba muito bem o risco que você está correndo, o tamanho que você tem exposto à volatilidade. E eu acho que a eleição americana é importante sim, vai mexer muito o mercado, a Bolsa Brasileira sempre reage muito ao S&P, mas eu acho que o risco fiscal, né, as contas públicas, talvez seja um risco maior, na minha opinião, por investimento em ações do que a eleição americana. Então, até porque, né, não temos o que fazer muito com o que vai acontecer lá nos Estados Unidos, né? Temos que fazer a nossa parte aqui, a lição de casa, o governo precisa reajustar, né? Precisa parar de gastar mais do que ganha e parar de aumentar a conta da dívida. Então, acho que essa é a mensagem final aí para você que está ouvindo. É, saiba exatamente o risco que você está correndo, tenha proteção, e tenha muita calma, é hora de ter uma reserva aí de oportunidade para, de repente, ir às compras no dia aí que balançar bastante. Agradecer, então, os colegas de trabalho aqui da minha equipe de análise, Felipe Berenguer, Bruno Benassi. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau. Valeu, pessoal.
Fora da Caixa.